is the Integrated Social Credit Score System. Not being able to transact is a great way to remind me when I need my next COVID vaccine, or if I've said something the government doesn't like.
Like most people, I don't like change, and that's why I love CBDCs. Even though people say that Bitcoin can fix some of the biggest problems in the world, to me it just seems like a lot of hard work having to manage my Bitcoin private keys. With CBDCs, things can just stay the same, and I can go back to Netflix and chill.
So what are you waiting for? Join the billions of other subjugated people all around the world and get your CBDC account today. Central Bank Digital Currencies, a breath of fresh despair.
Yeah, isso aí, venda seu Bitcoin, compre CBDCs aí, novidade. Muito mais rápido, né, sem taxa, taxa zero, até não ter mais dinheiro físico. E aí, creu, bloco 787.118 bitcoinheiros, é isso aí.
Quanto falta pro... qual a previsão do halving ano que vem? Que mês que vai cair isso?
Abril, maio.
Maio.
Menos de um ano, menos de um ano. Ixi, desculpa.
Menos de um ano pro halving, olha lá.
Acho que era qual, 20 de abril, né?
É, o bloco 840.000, né? Aí, então estamos aí. Quantos blocos? 52.882 blocos para o halving. Apenas.
Maravilha, maravilha. Bom, pessoal que está assistindo aí, aproveita para tirar dúvida pelo chat normal ou pelos supersets, que estão à disposição, né? Estamos aqui hoje, tá tranquilo, né? Tem alguma coisa importante? Não tem nada muito assim, né, importante para falar. A gente estava aqui se perguntando antes de entrar.
Quebradeira na Argentina, né?
É, mais ou menos importante.
É, pô.
Mas isso não é muita novidade,
First,
né?
First Republic, Argentina, enfim. Mas nada ground shaking.
Muito bem. Alguém está acompanhando aí?
Quando for JP Morgan, Estados Unidos, a gente põe na pauta, senão a gente não dá.
Senão não entra, né? Maravilha. Alguém está acompanhando aí as perguntas do chat? Estou tentando entrar aqui para ver se tem alguma coisa.
Aqui, Vladimir, trabalho, família, amor, educação, boas companhias, paz e Bitcoin. Valeu aí, Vladimir. Grande abraço. Tropman, Wagner Medeiros, Marcos Rodrigues, Neto B, Rico Serra, Igor Reale, Duarte Búzio, Tripinha, Bitcoin Liberdade, Ojeda aí, Márcio Valente, PS Laser. Obrigado aí por acompanhar ao vivo os Bitcoinheiros.
Muito bem, muito bem. Então.
É isso, então, a falta de pauta às vezes faz pensar que a gente deveria parar as lives.
É isso aí. Cara, tem uma coisa, sabe que eu vi recente aí. Você lembra aquela notícia da Intel? Que a Intel tava.
Ah, sim. Cancelaram, né?
Como é que chama? Block. Enfim, a Intel, ano passado, anunciou, em abril, que eles estavam iniciando lá um projeto de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver um chip de mineração de Bitcoin, um chip ASIC, um chip criado especificamente com o propósito de resolver aí o algoritmo SHA-256 da prova de trabalho do Bitcoin. A Intel, então, se colocou, aparentemente, né, allegedly, nessa função, e depois de um ano, nessa última reunião aí, né, do board, sei lá, eles decidiram drop it, deixar, né, largar isso aí, com a desculpa de que seria porque o preço do Bitcoin, né, não justifica o investimento. Essa é a desculpa que saiu aí na imprensa. Interessante, né? O que vocês acham? Vocês acham que realmente é por causa do preço do Bitcoin ou teve aí algum... chamaram aí para conversa? Ou no board os interesses, os incentivos não são... Não se alinham?
Será? Será?
Cara, é óbvio. Você consegue ver alguma outra explicação? Imagina o seguinte, é escasso, né? A produção de chip é escasso. Os caras vão... É estratégico também, certo? Fabricação de chip in-house. Você acha que os caras vão deixar o mercado de Bitcoin abocanhar toda a demanda por chip que tem? E deixar o negócio rolar solto, mercado livre?
Mas não entendi. Você acha que foi... Quem foi mandou quem para...
Pressão do Estado contra a Intel, óbvio.
Eu acho que tem uma verdade, uma avaliação aí de risco, né? De que realmente o livre
Sim.
mercado ia optar por esse chip e não por outros, que eles agora, talvez, inclusive com a situação em Taiwan, eles estejam com pressão, né, para que sejam produzidos nos Estados Unidos, né, outros chips, outros microcontroladores, outras coisas aí que antes estavam sendo supridas por Taiwan e que talvez, né, corre aí o risco de que tenha um interrompimento, alguma coisa assim. Já tem, ou seja, já há algum tempo se discute, né, de trazer de volta para os Estados Unidos ou trazer para os Estados Unidos essas fábricas, né, esse tipo de infraestrutura aí que é tipo básica e fundamental para o futuro, né, digital, enfim, para computação, né, para nossa evolução, né, para seguir, para não parar aqui, né. Para não vir os
Sim, a gente
ludistas
tem um
aí
programa
destruírem
sobre isso.
tudo. Oi?
Eu esqueci o nome do convidado, acho que era Fernando, né?
Pode crer.
Trabalhava com.
Nossa, sensacional. Você tá mudo, Ivan.
Fernando Dutra, né? Qual era o
Fernando
nome dele?
Dutra, isso, Fernando Dutra. Espera aí que eu vou
Isso.
buscar o nome do.
Tá boa a memória aí dos bitcoinheiros.
Para mim, uma das melhores conversas que a gente teve para entender o mercado de chips, né? E ainda mais podendo conversar com um bitcoinheiro que está numa das maiores empresas envolvidas nesse
É muito
mercado.
bom.
Chama,
Muito bom.
o episódio chama O Cérebro do Bitcoin e o Mercado de Semicondutores, com o convidado Fernando Dutra. Vou colocar o link aqui para o pessoal que está ao vivo aí.
Muito
Se você está
bom.
vindo depois também, pode buscar lá.
Outra coisa, vocês viram o World Economic Forum fazendo propaganda pró-Bitcoin, sem falar a palavra Bitcoin?
Não, é verdade. Os caras.
Vocês
Não, não.
viram?
Eles estavam
Se chamaram de
falando
data center.
isso, data centers, que é um vídeo, né? É um videozinho do Fórum Econômico Mundial que enaltece aí essa solução tecnológica que é o uso do gás metano, do excesso, né? Como é que chama? Do resíduo, o flaring, o resíduo aí da extração de petróleo, para gerar energia, e no caso aí gerar energia para ser consumida por centrais de processamento de dados,
Data centers.
data centers, que eles, né, falam assim, eu vejo como duplo, assim, não sei se é uma propaganda ou é uma tentativa de gerar um FOMO para esse tipo de por esse tipo de energia, por empresas que competem com mineração, para gerar, entendeu? Eu quero dizer, tipo, uma demanda por esse tipo de energia barata, por enquanto barata, né? Porque se tem demanda, se começa a ter muita demanda e concorrência por esses contratos, pode subir, né, esse valor. Ou seja, as empresas de extratoras de petróleo podem falar, não, pô, isso aqui é valioso, eu vou vender pelo preço adequado, né? Se tem competição. Então, quando eu vejo isso aí, eu vejo meio.
O problema é transporte, né? Não, eles
Não,
não
mas se é
conseguem
um
resolver o
data
problema de
center,
transporte.
é que nem o Bitcoin. Bom, talvez o Bitcoin, por ser low bandwidth, né, do ponto de vista. O processamento é feito lá, mas não tem que estar o tempo inteiro conectado. Então, não precisa de infraestrutura de rede, né, muito grande, né? Ou seja, se for um grande data center,
Starlink já ajuda.
precisa os cabos de rede também lá forte, né? Não só um cabuzinho, não uma conexão caseira, né? Porque uma operação de mineração pode funcionar com uma conexão caseira também. Precisa uma boa conexão, mas não é o gargalo. Já um data center tem esse gargalo lá também. A maioria do processamento é local, né? Ou seja, é tudo calculado e verificado localmente. Então, só sobe para
eles só usaram o termo data center para vale. Não usar o termo Bitcoin.
É. Não, foi, o que eu vejo isso. É que é uma tentativa de gerar uma demanda competitiva. Entende o que eu quero dizer? Que não é o objetivo desse vídeo não é enaltecer o Bitcoin, é ao contrário, é gerar demanda ou causar um fomo até para fecharem mais contratos desse tipo. Até de, sei lá, pode ser um jogo meio assim.
Eu acho que não tem como. Eu acho que não tem como ter uma agenda
disso. Não sei. Mas foi porque, curioso. Tipo,
essa energia vai estar disponível no planeta de qualquer jeito. Quem quiser explorar, explora, entendeu?
Não, mas é que é a simetria de informação. Agora. Mas é aquela simetria que está sendo quebrada, entendeu? Eles estão quebrando uma simetria que a gente encontrou, o nicho Bitcoin encontrou essa informação e está explorando, mas talvez outros nichos ainda não, né? E talvez a inteligência artificial também possa explorar.
Mas como é possível competir com isso? Não é possível competir em extração de energia do nada. Porque você precisa, no mínimo, ter uma
aplicação. Pelos contratos com esses extratores para consumir essa energia excedente, entendeu? E aí você posicionar o seu data center. Não, para você posicionar o seu data center concorrente que não minera Bitcoin, não faz prova de trabalho, faz outra coisa.
Faz o quê?
Processamento
não,
de inteligência
não tem
artificial,
porque esse data
sei lá.
Comprar energia grátis, não faz sentido.
Acho que sim, é redução de custo, né? Eles estão vendo, então, é isso que eu tô falando, os caras vão começar a ver isso aí, eu acho, quem não tinha noção que existia essa possibilidade, agora nas empresas que têm data center, vamos verificar se isso talvez gere uma corrida, entre aspas, por essa fonte de energia. Talvez tenha sido essa a intenção, né? que as pessoas ficam...
Eu acho que essa fonte de energia é praticamente infinita perto do que a gente tem de demanda. Tipo, tem muita energia stranded. Então, não sei se...
Não, eu concordo. Não, eles estão especificamente, né, falando do petróleo, né? Para competir... É para o Texas essa mensagem.
Gas flaring.
Com gas flaring. Gas flaring. É. Eles estão. Tem. Óbvio, a gente sabe que o Bitcoin ele pode extrair energia de. Não importa. Se o gas flaring ficar caro, encontrarem outro uso, não for econômico para minerador,
vai
ter outra fonte de energia. Não é preocupante nesse sentido, mas no curto prazo gera um. Talvez. Enfim. Interessante. É interessante, de todos os modos. É curioso ver os caras do
É para depois dar no futuro e falar, não, a gente falou, olha lá o vídeo lá que a gente postou em 2023, tá? A gente não é do mal.
Olá. Temos
vem para Davos.
Venha para Davos. Junte-se a Davos. É isso aí. Anônimos.
Tem várias questões aí interessantes, hein? E parece que a pessoa com problema com o QR Code aí, Dove. Não sei o que se passa.
Putz, o... Tá para receber e não para enviar. Não, tá, é para enviar, sim. É um código QR LNURL. A carteira tem que ser compatível aí com LNURL. Deixa eu ver se alguém mandou superchat. Enquanto isso, só uma pergunta aqui.
Como é que pode ser o amarelinho no fundo, né? no canto direito?
Tá muita gente se queixando do QR Code, hein?
Bom,
pode ser que esteja...
O amarelinho, né?
Eu sei. Tem gente... Ah, que não tá conseguindo. Tem gente que tá mandando aqui. Tem gente que está mandando.
Pode ser que o amarelo pode ter tirado contraste e algumas câmeras não conseguem, hein? Porque aquele cantinho está com menos contraste entre o preto e o branco.
Anônimo, só eu coloco a pergunta e eu resolvo isso aí, ok. Hoje a Justiça de Banânia solicitou o bloqueio do Telegram em todo o território bananense. Olha lá. Como tancar o Bostil? Vocês ficaram sabendo dessa aí?
Sim, porque eles não entregaram, era suposto ter entregado uma lista de grupos neonazistas ou qualquer coisa assim ao governo e não entregaram, né? O Telegram tipicamente nunca responde assim a pedidos mais esquisitos e tal. Das poucas vezes que eles intervieram foi quando tiveram aquela questão de ter um e-mail para mandar temas da campanha eleitoral e de queixas e do TFE, não sei o quê. É, agora, como se recusaram, há pessoal a dizer que tem que ser banidos do Brasil, não sei o quê. Tá nessa toada.
É, o Telegram tá sempre, né, nessas. Acho que tem um certo efeito Streisand também. Cada vez que ele aparece assim, que estão querendo bloquear, o pessoal começa a buscar VPN, o cara, você, ninguém desinstala. Né? Se o cara já usa, ele só acaba buscando uma maneira de usar, burlando aí essas restrições. Enfim, já é tempo, né? Não me soa que é a primeira vez que tentam bloquear o bloqueio o Telegram no
Brasil. Mas depois, a primeira vez houve um contato formal para eles e não houve resposta. Eles disseram que se perdeu o e-mail lá, não sei o quê. Então essa foi a primeira vez. Depois eles responderam e acataram os pedidos, que era do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Depois dessa, houve algumas ameaças, mas não houve nada sério. Agora é que estão voltando à carga.
O Brasil está indo de mal pior, hein? Porque sabendo também que aprovaram a urgência da aprovação do...
PL das fake news.
PL das fake news, né?
A PL não foi aprovada, apenas o trâmite de urgência, né? Vamos ver o que é que vai sair dali.
Eles vão querer fazer um texto no meio do caminho, que vai deixar um monte de margem para a interpretação.
Mas óbvio que é ruim, né? Óbvio que é ruim haver um órgão que decida o que é falso e o que é que não é, né? É sempre ruim para a liberdade de expressão, para o
O
progresso.
Ministério da Verdade.
Não, isso foi um desastre. Enfim, mas vamos ter sempre formas de conseguir comunicar, melhor ou pior, Nostra, Signal, sempre tem saída, né? Mas é mais difícil. Tem umas perguntas boas também no chat normal aí, pessoal, não sei se... Boas, perguntas
Sim,
interessantes.
Só comentando aí, Unknown BTC User mandou supersets, valeu, Unknown, Argentina $100, PEC da censura a todo vapor, iminência de default dos Estados Unidos. Essa semana tá excelente. Esse... Depende para quê.
Ah, não, houve essa? Não falamos dessa do default, né? Eu acho que nunca... há sempre ameaça e nunca acontece, né? Mas acho que até a Lagarde se pronunciou sobre isso, que seria desastroso um default dos Estados Unidos, não sei o quê. Mas isso nunca acaba nunca acontecendo. Não sei se é... Mas a PEC da censura, sim... A questão da Argentina, na Argentina foi o Banco Central, ficou sem dólares e teve que fazer uma pausa de 2, 3 dias, né?
Ah, e
Coisa
foi.
assim, inacreditável.
Viu já?
Não, olha o absurdo. E eles pediram do FMI, acho
Não
que
sei.
84 bi, um negócio assim, uma coisa monstruosa. Que inclusive, quando eles receberam esse aporte, uma das cláusulas era que eles tinham que ser mais fortes contra o Bitcoin, contra criptomoedas, né? Não Bitcoin, eles falam criptomoedas. Que a Argentina tinha que não ter nenhuma, né? Não se mover nesse sentido. Deram 80, deram uma, né? Um monte de dólar na mão dos hermanos lá, do bigode. E, meu, cadê os dólares? Acabaram os dólares. O cara conseguiu queimar tudo. Um ano, acho que não deu nem um ano
Não
disso aí.
acreditava, não acreditava.
Imagina o barba o que vai fazer, né? Quando começar. Tá indo fora, né? Fazendo essas coisas aí pra, né, angariar,
Cara,
né? Tá angariando. Tá querendo angariar.
o Barba faz as coisas por não saber o que tá fazendo. Tipo, ele fala grosso e tudo mais, mas ele nem sabe o que ele tá falando. Óbvio, né? Todo mundo sabe que ele não fala, o cara. Mas o cara realmente não sabe, ele fala uma quantidade de merdas assim.
Cara, hoje em
Cada
dia
palavra.
eu acho que ele não sabe o que ele faz, mas é ele que fala. Eu acho que o Lula de antes, né, o
Eu não sei
Barba
como
era.
deixam ele falar ainda.
O Barba era o Mendonça lá, sei lá, o publicitário dele. Né, no primeiro mandato, segundo mandato, era um cara mais moderado, não falava todas essas merdas, não deixava ele falar. E agora ele tá se sentindo o Che Guevara, sei lá. Mas é o Barba, né? Segue sendo o não o Che Guevara, sei lá, o Fidel, né? O Fidel que falava bonito, acho que era advogado, cacete. Mas, pô, ele, né? Tá se sentindo Fidel e ele não é,
É,
né?
muito
Enfim.
analfabeto. Puta que...
É, meu amigo. É isso aí.
Tá, Rodolfo, tem uma pergunta aqui do Libets Libets. Escreveu assim, sem KYC, algo interessante fora BISC? As outras que testei foram meio porcaria, ele não curtiu. Tem Robosets, que você fez tutorial, né? Azteco também, que a gente, você fez tutorial e veio também um dos caras que trabalha lá.
O Tom Dobbles.
Tom Dobbles. Pitch Bitcoin. Alguém testou? Alguém daqui tinha testado Pitch Bitcoin?
Becas, mas é lá na Europa.
Só na Europa.
Eu testei, funciona parecido com o BISC. É um BISC centralizado o marketplace, né? Ele faz um peer-to-peer com o pessoal na ponta, né?
É Lightning só, né? Valores pequenos.
Valores médios, pequenos, né? Dá para ir a, sei lá, 3 mil euros, não é tão pequeno assim, né? Mas tem um pequeno problema que para mim não é pequeno. Eu paguei deságios quase sempre de 10%. Aí é sacanagem, né? Portanto...
10%? É muita coisa.
É. Cara, aí...
Mas isso é porque... Será que isso é porque tem pouca oferta? Tem pouca gente?
Talvez ainda tenha pouca liquidez, talvez. Se você estiver disposto a esse deságio, tem liquidez. Eu consegui rapidamente...
Até quanto você paga para não ter KYC? Qual a porcentagem que você...
Ah, mas você tem outras opções com 4%, 5%. Pô, 10% é muito. É muito. É muito.
Então é falta de...
É exagerado. Mas eu acho que pode ser por ainda estar crescendo, nascendo. Aquilo é realmente muito user-friendly. É legal. Usa um monte de... Cada país tem o seu Pix e não sei o que. Ele usa todos esses sistemas, tenta agregar tudo. Tem o de Portugal, que é o MBWay. Tem o Revolut, que você usa o nickname. Então, está bem montado. É um BISC centralizado, funciona bem, está bem montado. Só que o deságio ainda está grande, acredito eu, por falta de liquidez. Mas vai ser interessante. Vai ser uma alternativa boa ao BISC.
Legal. E tem Azteco, né? Tem Azteco em São Paulo, no Brasil, quando a gente conversou com o Tom Dobbles. Ou tinha, pelo menos, na época.
Para valores pequenos, né? Tem que ser até R$2.000.
O Azteco é bacana. CPF. Azteco é bacana, mas ainda a lotérica tem uma taxa lá arrasadora. Você falou 10, lá é... Bom, você tem o deságio, né? Natural, lá, uma porcentagem, mais um 7% de taxa, que é... Que meio que quebra. E se for valor muito pequeno, o valor que a Azteco cobra, a taxa é fixa. Então, se o valor é pequeno, aquela taxa fixa também pode ser relativamente alta. Ainda não é ideal. O ideal é que alguém que esteja assistindo a gente, tenha um ponto de venda aí, seja disposta a colocar lá, e aí seria legal, né? Porque aí você tem um ponto de venda, ele pode cobrar um pouco menos, oferecer... vantagens no negócio, desconto, a taxa, você dá um desconto, você oferece ela como... Faz uma taxa igual a da lotérica, mas oferece, sei lá, você pode consumir o valor da taxa, você tem um vale aqui para você consumir na loja, entendeu? Aí você tem o incentivo do cara a consumir outra coisa, dependendo do produto que você vende, né? Se for comida, de repente não vale a pena, porque aí o cara não vai pagar nada, né? Vai levar... Ou não, sei lá, só para ter o cara, fidelizar, enfim... Dá para pensar em planos aí de como colocar isso aí para atrair novos consumidores para o seu PDV,
lembra,
né?
Lembra aquela época que tinha um monte de negócios que abriam só para fazer câmbio por trás? Tipo isso, né?
Cara, não sei... Lotérica, não, a lotérica tem restrição, né? Mas sei lá, tem cartão de telefone que vende no caixa. Sabe? Esse tipo de coisa. Cartão de presente, que às vezes vende em caixa de supermercado. Ou vende em...
Mas a Azteco tenta fazer isso, né?
Ou você tem uma banquinha, ou um escritório, qualquer coisa. Qualquer lugar onde você quer que as pessoas cheguem no seu lugar e vejam o que você tem lá. Pra, de repente, comprar alguma coisa. Você precisa de movimento, precisa de trazer essa galera. Então, às vezes, vale a pena. Você vai trazer um cara que... Né, vai estar, de repente, vai ter satoshinhos para gastar no seu negócio também, né? Eventualmente vai fidelizando aí um bitcoinheiro. Então, é bacana.
E o Robosets, Dov?
Robossets, open source, a gente, qualquer grupo pode estar rodando um Robossets, grupo ou indivíduo, né? E fazer um servidor e ser o scroll e gerenciar isso e ganhar taxas. Tem alguns, tem um oficial, né, entre aspas, o primeiro, mas não é oficial, ou seja, daria para, por exemplo, fazer um Robossets Brasil e... enfim, não sei se é uma boa ideia, né? Aí tem que ver, enfim, a pessoa vai ter que ter reputação, vai ter que ganhar, né, esse espaço com reputação. Né?
Robossets Bitcoinheiros?
Oi?
Robossets Bitcoinheiros?
Não, então, não sei se é negócio, não, tem, né? Teria que ver, né? Vai que, de repente é business, tem volume, tem, enfim, tem que ver.
Bom, se tem algum agregador de volume aqui, seremos nós, pô.
É pequeno, de estilo, ao estilo Silvio Santos, né? Telecena. Vem de dois em dois reais aí. Não, esse Robossets é para esses valores, então é tranquilo. Valores, sei lá, R$2.000, como o Becas falou aí, que é o da Aztec, uma coisa do estilo, né? Acredito que não. Algo que seja. Também enfim, é mais para um pessoal que faz meetup, por exemplo. Se a gente tivesse um meetup, né, aí você já tem contato físico com os caras, de repente você até já faz trocas lá com essas pessoas. Então é legal, você cria o seu próprio Robossets para vocês, entre vocês, fazerem essas trocas e só registra e só conhece a galera. Então aí é legal, entendeu? Por exemplo... Então, o Robossets, ele tem esse modelo que pode gerar vários pequenas exchanges locais, assim, de troca entre indivíduos que, enfim, para coordenar as coincidências de quereres, né? Porque, enfim, precisa mandar um... E para ficar mais meio privado, né? Que você gera uma coisa anônima e tal, não é todo mundo precisa saber o quanto você está querendo comprar agora. Enfim, tem uma... Tem um scroll no meio para que alguém... Enfim, é um projeto bacana, mas é um projeto nesse sentido. Né? Não é algo... Não é que nem a BISC, que tem uma equipe, que tem outro... É outro projeto, outro tipo de projeto. Né? É mais profissional e tal, enfim. Mas o Robossets tem como intenção... Que cada um no seu país rode a sua instância, faça o seu Robossets, não ser um grande agregador global. Claro, o cara tá adorando. Como o volume é baixo igual ainda, né, é novo, tal, então é bom ter, é bom, né, usar aquela plataforma para entender, para testar, tal. Mas com o tempo, o ideal é isso, que cada meetup, cada grupo aí local faça, porque aí é melhor, porque você tem mais coincidências locais, né? Que é o que você quer para fazer P2P mesmo. Local, você quer gente no teu vizinhos, né? Próximo, gente que você possa trocar cash por BTC e vice-versa. E não digitalmente, né? Nada disso. Enfim. Tem tem aquela FSX, Fuck the State Exchange, que também é Lightning e Pix. E o legal é que é com Pix. Então, enfim, mas é Pix. tem esse lado. Mas é legal do Pix é que não precisa, né? Se você vive no xilindró do, sei lá, lá no meio do nada, o Pix é bom porque você não precisa ir até onde tem outra pessoa que tem BTC do outro lado, numa cidade grande ou numa outra cidade, né? Então, tá, o Pix é uma mão na roda. Melhor poder fazer por Pix. No Robossets dá para fazer por Pix também, né? Daria, tem, cada um define lá os meios de pagamento que está disposto a aceitar e o comprador define o que ele está disposto a pagar com. Né? É aberto, isso aí. É bacana, vale a pena, cara, em todas essas aí, se você está buscando, vale a pena explorar e... Colocar uma ordem de compra, né? Porra, coloca a ordem, porque se o mercado não sabe o que você quer, ele não vai te oferecer, né? Tem que, o cara que quer comprar tem que colocar lá que ele quer comprar, quanto, a que preço, e o cara que quer vender tem que A mesma coisa, né? Quanto é que é preço?
Como só é que tá a liquidez da, da BISC?
Tá.
Qual que é o spread?
Não sei. Faz tempo que eu não vejo.
É, eu não usava há algum tempo, mas quando usava era pequena, hein? Era uma usagem pequena. Era bem. Funcionava bastante bem.
Mas tem crescido ou tem ficado estacionário?
Isso aí já não usa há mais de um ano.
Isso seria um indicativo interessante também, né? Que não se usa no chain.
É a BISC.
Hoje já usa, eu não tô. Eu tô viajando na maionese, eu fico só viajando aqui, desculpa.
Não, é boa pergunta mesmo. Ó, volume de trade, tá aqui, deixa eu ver. Eles têm BISC.markets, é um site ao estilo mempool.space, aí, que é o Wiz, né, que é do mempool.space, também trabalha na BISC, também está no projeto BISC. Então, eles fizeram o site também da BISC, é o estilo mempool. E aí tem os BSQs, enfim. Volume, ó, o volume de BTC.
Mas tem que ver o histórico, né?
O problema é que eu vejo só de 2022. Não deve ter de antes. Mas se mantém meio estável, assim, tá numa linha aqui entre 788 trades aí por volta de 40 BTCs e 1.755 trades com cento e tantos, 108 BTCs por dia. Ou seja, é bem baixo, o volume é alto, né? Mas é global, pensa que global assim é muito baixo, comparado com exchanges, né? Corretoras.
Sim, ainda está muito longe. Mas também, repare, é bom saber que está lá, que existe, e quando é preciso, quanto pior ficar no lado das corretoras, mais vai, né? Não tem que ter um volume muito grande, tem que ter o suficiente para ir satisfazendo os pedidos. Eu, quando tentei comprar na BISC, consegui sempre, nunca fiquei no vazio, né? Aí, de repente...
Existe um incentivo para quem vende, né? Que é esse spread aí. Para quem vende, é uma vantagem vender pelo BISC. Por que o pessoal não procura?
Só para ter uma ideia. Agora, o Bitcoin está no mercado aí normal. Nas corretoras com KYC, AML, o caramba, os mercados, esses mercados, 28.715 BTC, um BTC. No BISC aí, agora, média...
27.508.
Ah, é? Caiu. Pô, tá caindo aí na live hoje. Tá broxando. Até o preço do BTC tá broxando
com essa live. Mais um sinal.
BISC Market Price. E o Market Price da BISC, dois pau mais. $2,000 mais. Quase quanto? 10%? Não 10%. 8%. Sei lá, tá bacana, né? Ou seja...
Pô, vale a pena vender pela BISC. Não vale a pena vender, mas se for vender, vende pela BISC.
É, porra, eu não entendo como os caras que fazem P2P não tem também, ou seja, todo cara que faz P2P no Brasil não tem uma conta na BISC lá colocando umas ordens lá, fazendo uma liquidez, gerando liquidez. É mais uma via, né? Aí no RoboSet, em tudo, né? Se todo P2P começasse a colocar, né, essa liquidez nessas corretoras também, corretoras P2P, né? teria muito mais volume aí mesmo. Muito mais gente negociando na parada.
No mínimo para arbitrar, né?
É, ou isso, até isso. Até um cliente novo, ou você quer atrair clientes, né? E você não tem reputação. Então você usa esse árbitro, sabe? Porque aí você tem aí essa plataforma, você está falando, olha, usa a plataforma para você ter segurança, para você ter... Entendeu? E aí você está fazendo o onboarding de um cliente lá, tá bom, ele vai ter a competição e tal. De repente ele não compra mais na plataforma depois, mas você continua lá vendendo na plataforma também. E depois ele vai comprar de você direto, né, provavelmente. Se você gerar uma relação e tal, você vai, né, terminar não vendendo pela plataforma. Porque se você colocou ele lá, né, geralmente quando são pessoas desconhecidas, não é, né, não é assim, né, não funciona assim, porque a pessoa, você não sabe quem está do outro lado, a não ser que ela revele para você no pagamento, e fica meio chato você até entrar em contato depois com ela, meio sem noção, né? Meio, o cara pode ficar até nervoso, né? Como assim? O que você está... Tipo, apaga meu contato aí da sua lista, né? Eu só comprei um negócio com você, fica na tua aí. Mas se o cara te fez onboarding na BISC, você gerou, ele gerou confiança, enfim. Eu usaria a BISC, né? Igual, eu seguiria usando a BISC com esse cara, porque aí também tem, né, o cara golpista, né? Que vai, faz um pela BISC, dá certo, e depois eu creio quando você, o volume fora da BISC. Então tenha cuidado com isso aí. Caramba, viu? O mundo, quando... Como é que chama? Responsabilidade pessoal extrema, né? Tem que pensar em todos os cenários aí, porque você mandou o BTC, já era.
Na dúvida, BISC, não sai da BISC, faz por dentro, meu. Eu já mexi centenas de vezes, nunca tive problema. Maravilhoso.
É bom.
Tive uma vez problema que a conexão caiu. Eu tava no carro fazendo um trade, a conexão caiu e perdi lá, tive que fazer arbitragem do trade, deu tudo certo e.
Sim, funciona bem, sei. Funciona bem. Desde que a gente conversou com o Fábio, isso foi quando? 2019. Só vem crescendo e tem uma estabilidade bem consistente na BISC.
E eu estava pensando aqui, o maior beneficiado nessa interação é o cara que vende Bitcoin. Porque ele tem a garantia, porque a parte frágil de num trade P2P é a parte fiat. A parte BTC, a partir do momento que o cara, né, mandou o Bitcoin para você, para sua carteira, está com você, é seu. A parte fiat, se foi um pagamento digital, ele pode ser cancelado. Ele pode estar fazendo pagamento digital com uma transferência que, sei lá, tem algum estorno, né? O cara, sei lá, tem estorno, né? Dá para voltar atrás o pagamento fiat. Então você tem essa... vantagem, né? Você, usando essa plataforma, você também está se protegendo. Está protegendo aí de não tomar golpe ou vendedor P2P, né? Ou o cara que está vendendo P2P. Que acho que aí é o cara que tem mais risco, o cara que está vendendo o BTC, né? Não o contrário. O contrário é... Bom, enfim. Ambos têm, né, riscos, mas geralmente acho que o cara que está vendendo o BTC é maior o risco. É mais... tem mais chance dele sair perdendo, porque se ele enviar o BTC, né, e não receber o pagamento, ou receber um pagamento que volta atrás, né, que é cancelado, que, enfim, tem alguma irregularidade.
Por isso que tem um premium.
Olha lá, Neto B aqui disse, teve problemas na BISC quando foi vendido o BTC, e o comprador, aí, entre aspas, foi golpista porque pediu reembolso no Pix. E a BISC não garantiu o vendedor. Aí é complicado, porque tem os tempos, né? É os tempos que demora para liberar o saldo, né? Do scroll lá, do intermediário, do intermediador lá da BISC e as partes. Se o cara enviou...
Isso é um problema em qualquer e-commerce, né? Quando o Pix foi criado, ele era irreversível. A partir do momento em que ele virou reversível, e atenção que não é fácil reverter, o cara tem que meio que mandar documentação ao banco, que foi fraude e tal. Não é tão simples assim. Mas a partir do momento em que é reversível, ela gerou um problema enorme, né? Você compra uma encomenda num site e-commerce, recebe em casa e cancela o reverte o Pix, né? Pô, sacanagem, né?
Mas, e isso acontece também na BISC. Pix tem que ser reversível, Beccas, senão não faz sentido, cara. Se não dá proteção para o usuário do sistema centralizado. Se o cara tá desprotegido, ele usa Bitcoin, entendeu? Ele usa essa porcaria.
Ah, sim, aí. Nessa perspectiva, sim. Mas pronto, numa exchange é um problema. O que você pode fazer é simples, é não aceitar Pix. Faz a BISC que funciona com DOC, com TED, com... Né? Não tem que ser, não tem que usar Pix. Não quer usar Pix, usa outra coisa. Não é grave. Agora, se ele fizer a reversão dentro da janela, você pode não dar logo ok que recebeu o dinheiro, né? Se ele fizer a reversão ainda dentro da janela, o árbitro consegue recuperar. O cara tem lá aquele depósito obrigatório, né? Não sei, por acaso eu quando operei era pré-Pix, né? Então... Mas é até curioso ver como é que eles estão adaptando a isso. Eles podem aumentar um pouco a janela de fecho da transação e da liberação do depósito, não é? A reversão do PIX tem um prazo máximo, não sei se é 24 horas.
Uma balança complicada aí de incentivos, cara.
Não, não, se tem um prazo aceitável, acho que tem que...
Não dá para fazer, algumas transações bancárias também demoram, então não tem mal nenhum eles no PIX porém uma regra que demora 24 horas a liberar o depósito. Qual é o problema? Digo na BISC, né? Aquele depósito colateral, aquele depósito colateral tem um tempo para a transação se concluir que depende do mecanismo bancário usado. No PIX, provavelmente, estava instantâneo, porque os caras ninguém tinha tomado golpe. É só mudar de instantâneo para 24 horas, sei lá.
Uma semana, se for necessário. O que for necessário para não ter a reversão do outro lado. É por isso que não se aceita cartão de crédito. Ninguém aceita cartão de crédito porque é muito fácil voltar atrás. Né? O pagamento demora pra caramba. Ou seja, daria pra fazer num scroll desses, mas sei lá, você receberia. Você vende Bitcoin hoje e receberia o dinheiro em 6 meses. É uma coisa assim. Só quando passar 6 meses.
Aí você paga a inflação, né? Como tá.
É, né, não vai, exato. Não faz nenhum sentido. Você pode ter muita sorte, né? Que, sei lá, um bear aí, uma queda, pegar justo os meses, mas enfim, né? Deu para entender, não faz sentido. Ninguém quer vender e receber só daqui a 6 meses. Não existe isso. É. Quem quer? Imagina, quem vender BTC e receber daqui a ser. Eu meio que sinto que o esquema de El Salvador lá dos bondes. É isso, meu. Você vende BTC para receber de volta daqui a uma parte daqui a um ano, sei lá. Que meio não faz muito sentido. Mas enfim. Mas é. O negócio é, enfim, a gente falou. É verdade que eles não estão fazendo em BTC o negócio. Né? Eles, inclusive, estão fazendo em Tether, né? Eu acho. Vão fazer em Tether. Não vão pegar Satoshi. Vão pegar. Eles vão comprar satoshis com isso, mas eles vão pegar isso, Tether USD. É isso aí.
Para os bonds?
Para os bonds. É, essa é igual os bonds, ainda não tem nada,
né?
É
uma parceria com a Bitfinex, né?
É, e não tem ainda muito, não está definido. Então, parece que está caminhando. Teve agora uma lei lá que passou em El Salvador, meio que abrindo aí o caminho para legal, né, para que isso possa existir lá como um instrumento.
Pô, a teoria dos jogos tá piando aí pro Tether, então.
Tá interessante, é.
Tether tá interessante.
Mas é Bitcoin, né? É stable.
Não, eu sei que dólar, é, eu sei que, claro. Claro,
mas é um ambiente que parece que vai sobreviver. É.
Regulação do Tether vai por água abaixo se isso acontecer.
Ah, né? Então, acho que eles se sentem seguros para fazer, né? Provavelmente não tem. Essa captura seria muito difícil. Eles
não, digo, regulação pelo governo americano, regulação do stablecoin.
Mas, porra, a gente sabe que. E eles sabem disso, né? Eles têm, são um exchange que tem clientes americanos que, mesmo proibidos, continuam sendo clientes, né? Tipo, don't tread on me, eu faço o que eu quero. Então não. Eu acho que essa não é a preocupação dessa empresa. Essa empresa acho que tá bem. Como é que chama? Battle hardened. Tá fortalecida aí pela batalha já. Não, enfim. Igual. Os caras estão cuidando. Acho que não. Acho que vai ser. Sei lá. Eles estão bem posicionados. Aparentemente, tomara, né? É uma porra. Tem muito FUD, tem muito FUD já há anos. E o FUD não tá integrando, não entrega há anos, que nem o Bitcoin.
É que os caras estão sempre um passo à frente, né? Eles estão sempre, tipo, antevendo a próxima FUD e criando já um
joga bom
próximo cara... desafio para ser desmontado.
Enxadrista profissional. Os caras são. Bom. Não, porra, eu acho que a empresa tá lá na Suíça, se eu não me engano, né? Uma coisa assim. Tem uma sede lá e tem, os caras estão incentivando tanto El Salvador, né? Você vê que eles estão ajudando nesse processo também lá na. Então é meio. Entende? Estão usando dinheiro para projetos nacionais. Esses projetos grandes, sabe? Lugano, cidade de Bitcoin Lugano, sabe? Essas coisas assim. Tem. Trazer a Suí, né? A Suíça é muito importante. Tá dentro, acho que, do ethos, né? O suíço tá preparado para assumir esse tipo de responsabilidade. Enfim. All right.
Isso é um sobre-ó, mas...
Muito bem. Cara, o tempo já acabou. Tem uma pergunta aqui do Horskak, que acho que pode ser boa para encerrar a conversa de hoje. Não sei se a gente comenta ou se simplesmente alguém recomenda, cada um recomenda um vídeo aqui do canal para ele assistir, mas ele mandou o seguinte comentário. Já foi comentado que o BTC pode ser derrotado. Uhum. Se sim, se ele pode ser derrotado, o que impede isso? O que impede que ele seja derrotado? Não sei se vocês querem comentar ou querem indicar um vídeo do canal para ele assistir para encerrar o bate-papo de hoje.
Putz, eu falaria para ele dar uma maratonada em todos os programas que a gente fez.
É isso. Começando com os primeiros, okay? Com aquela coletânea que fizemos do...
Isso, vê aquele que foi duas semanas atrás, que foi um...
Da Páscoa.
Uhum.
Então, olha, Horskak, teve um especial de Páscoa judaica que foi publicado aqui no canal duas semanas atrás, duas ou três semanas atrás, dá uma olhada. A gente selecionou quatro vídeos bem do comecinho do canal dos Bitcoinheiros e acho que é um bom resumo aí para te instigar a maratonar outros vídeos no canal. Mas com esses quatro já dá para você começar a ter uma boa ideia do porquê o Bitcoin é diferente e porquê... ele pode ou não ser derrotado. Então tá aí a recomendação. Muito bem, senhores. Então, tá de bom tamanho.
Tá bom.
Aquele abraço.
Tá ótimo.
Até a semana que vem, então. Ou até não.
Sempre. Ou não.
Aquele abraço.
Oh, yeah. Peraí.
Of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin. Not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution. Silent.